Bom dia, cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom dia, cidade, com Vinícius Lima e Anuska Meireles.
Bom dia, minha gente. Está iniciando o nosso Bom Dia Cidade, direto dos estúdios da Rádio Câmara 90.3 FM. Que satisfação enorme estar com vocês todos os dias. Eu sou Vinícius Lima e vamos ficar juntos até as 8 horas da manhã. Vamos iniciar o nosso programa Bom Dia Cidade com o nosso Câmara em Ação.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
Gente, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista acompanha de perto as ações de saúde implementadas pelo município e com a vacinação não é diferente. A vacinação contra a influenza segue disponível em todas as unidades de saúde do município sem necessidade de agendamento. E é destinada principalmente aos grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças entre 6 meses e menores de 6 anos. Apesar da disponibilidade da vacina, a cobertura ainda está abaixo do esperado. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é chegar a 90% até o dia 30 de maio. Até o momento foram aplicadas 9.996 doses no município, sendo 7.793 destinadas aos grupos prioritários. Entre esses públicos, os índices ainda são considerados baixos. 6,25% das crianças foram vacinadas, 10,72% das gestantes e 10,11% dos idosos. O objetivo da vacina contra a influenza é garantir a proteção da população antes do período de maior circulação do vírus, que acontece entre o outono e o inverno. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que o cenário das doenças respiratórias já exige atenção. Em 2026, Vitória da Conquista registrou 135 casos de síndrome respiratória aguda grave entre 1º de janeiro e 28 de março, com 4 mortes confirmadas no período. Entre os casos, 5 foram relacionados à influenza, com óbito, e as infecções por Covid-19 também somaram 5 casos e uma morte. Outros 72 casos foram atribuídos a diferentes vírus respiratórios, como rinovírus, vírus sem sinal respiratório, adenovírus e metapneumovírus, com 2 mortes confirmadas. Minha gente, dando prosseguimento, a gestão municipal ampliou as ações de digitalização dos serviços públicos com adesão oficial ao sistema de notificação eletrônica. A plataforma desenvolvida pela Secretaria Nacional de Trânsito moderniza o fluxo de comunicação entre o órgão de trânsito e o condutor, substituindo o envio de notificações em papel pelo formato digital. Com a novidade, os proprietários de veículos cadastrados passam a receber avisos de autuações diretamente no celular ou computador, garantindo mais transparência e agilidade no processo. O grande atrativo do CNE é o benefício financeiro. Ao utilizar o sistema, o cidadão pode obter até 40% de desconto no valor das multas de trânsito, desde que o pagamento seja efetuado dentro do prazo de vencimento e o usuário reconheça a infração, abrindo mão de apresentar defesa prévia ou recurso administrativo. O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Paulo Santos, destacou que a iniciativa faz parte de um plano maior de modernização da pasta. E você está nos ouvindo e quer saber como aderir a esse novo sistema? A adesão do sistema é voluntária e gratuita. O cidadão interessado pode realizar o cadastro de 2 formas. A primeira é por aplicativo, baixando a carteira digital de trânsito, CDT, disponível para Android e iOS, ou pelo portal, acessando o portal de serviços da Senatran com a conta GovBR. A administração municipal orienta que os motoristas leiam atentamente os termos de uso no momento do cadastro para entender as condições de renúncia de recursos em troca do benefício financeiro. Minha gente, após análise técnica realizada pela empresa municipal de urbanização EMURC, a ponte da Avenida Brumado, que liga a região da Vila Serrana à saída oeste de Vitória da Conquista, foi parcialmente liberada na manhã da última terça-feira. Os bloqueios instalados anteriormente foram retirados por agentes do Sintrans e o trânsito já pode fluir no local, ainda que de forma parcial. O engenheiro da EMURC, Ilan Oliveira, explicou que com a redução das chuvas fortes e algumas intervenções realizadas no local, a ponte pode ser liberada parcialmente, abre aspas. Foi feito um serviço de contenção da ponte e, após avaliações da topografia, foi constatado que a estrutura estava estabilizada e já tinha condições de ser liberada. Agora vamos acompanhar o comportamento da ponte com o tráfego para observar se ela manterá a estabilidade. A ponte havia sido interditada de forma preventiva no dia 23 de março, após fortes chuvas atingirem o município e provocarem erosão nas margens da via, comprometendo a base da estrutura. Segundo a EMURC, a liberação total do tráfego ainda depende da execução de serviços complementares de contenção que serão realizados assim que as condições climáticas forem favoráveis. É, minha gente, depois de muita cobrança na Câmara de Vereadores, muitos parlamentares utilizando o palatório para fazer, né, cobranças em relação à instalação de uma medida paliativa de segurança no canal próximo da Venda Caracas, a gestão municipal vai fazer, já fez na realidade, uma intervenção como parte das ações de reforço à segurança viária em uma área considerada sensível. A Prefeitura de Vitória da Conquista deu início na tarde da última segunda-feira à instalação de defensas metálicas, conhecidas como guard-rails, na lateral do canal de drenagem da Venda Caracas. As barreiras de segurança contínuas são projetadas para minimizar a gravidade de acidentes em velocidades média e altas, evitando saídas de pista e capotamentos. A necessidade da intervenção foi identificada após a avaliação realizada pela Defesa Civil em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, especialmente após os impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o município e causaram alagamentos no local. O cenário das fortes chuvas registradas em Vitória da Conquista nos últimos 2 meses levou inclusive o governo federal a reconhecer a situação de emergência no município. Minha gente, nesta última segunda-feira, o governo municipal assinou o contrato de operação de crédito de R$25 milhões com o Banco do Brasil para a realização de obras emergenciais de drenagem no município. O recurso foi autorizado pela Secretaria de Tesouro Nacional e faz parte do pacote previsto pela Lei 3.088, de 15 de dezembro de 2025, aprovado pela Câmara de Vereadores, que autoriza a Prefeitura Municipal a contratar operações de crédito para a realização de obras estruturantes em Vitória da Conquista. Durante a assinatura, que contou com a presença do secretário de Infraestrutura Urbana, Jackson Oshiura, de Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção, Matheus Novaes, do gerente de governo do Banco do Brasil, Oscar Farias, e do presidente da Câmara de Vereadores, Ivan Cordeiro, a prefeita Sheila Lima destacou a importância deste convênio, que permitirá a realização das licitações necessárias à execução de obras de drenagem no município. Com a autorização da STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, o governo municipal dará continuidade aos trabalhos para reforçar a estrutura de drenagem da cidade, como canais de escoamento e galerias de drenagem pluvial, auxiliando na recuperação e prevenção dos panos provocados pelos danos provocados pelas chuvas. A contratação da operação de crédito foi autorizada pela Lei 3.088, de 15 de dezembro de 2025, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pela Prefeitura. Abre aspas. As obras de drenagem são urgentes e muito aguardadas, dados aos transtornos causados pelas últimas chuvas. Com essa contratação de R$25 milhões, avançamos para evitar novos problemas. Ficamos satisfeitos com a austeridade da Prefeitura para garantir que essas obras comecem ainda este ano. Fecha aspas para o presidente da Câmara, Ivan Cordeiro. Minha gente, a política de Vitória da Conquista atravessou na última semana um período de intensa movimentação nos bastidores, com mudanças que expuseram certas fragilidades na base da prefeita Sheila Lemos, do União Brasil. Embora o reposicionamento do vice-prefeito tenha gerado repercussão, foram as saídas e novas articulações protagonizadas pelo vereador Diogo Azevedo e pelo ex-vereador Danilo Quiribamba que tiveram maior peso político e impacto direto na estrutura do governo do grupo governista. Diogo Azevedo, até então um dos quadros mais longevos identificados com o União Brasil no município, oficializou sua saída da sigla e ingressou no PSDB, assumiu de vez a construção de sua pré-candidatura a deputado federal. Com mais de 2 décadas de trajetória política vinculada ao grupo, sua decisão não apenas simboliza uma ruptura relevante, mas também representa a perda de um ativo político e estratégico para a base governista. Em pronunciamento na Câmara, o vereador foi enfático ao rebater críticas e afastar qualquer narrativa de traição. Além disso, a construção de sua candidatura em dobradinha com lideranças estaduais amplia o alcance do projeto e o coloca como concorrente direto na disputa por votos que até então orbitavam no campo do União Brasil. Outro movimento de forte impacto foi protagonizado por Danilo Quiribamba, ex-vereador e até então integrante da gestão municipal. Ele deixou a União Brasil, rompeu com o governo e anunciou filiação ao Avante, confirmando sua pré-candidatura a deputado federal. A decisão representa uma baixa dupla para o grupo da prefeita, tanto de forma administrativa quanto política. Quiribamba ocupava cargo na estrutura da prefeitura e estava alinhado à gestão desde 2021. Com o histórico eleitoral e presença consolidada no cenário local, Quiribamba entra na disputa com mais um nome competitivo, contribuindo para a fragmentação de votos e ampliando a concorrência no campo político que antes era mais concentrado. Em meio a esses movimentos de maior densidade política, o vice-prefeito Dr. Aloysio Alan, do Republicanos, também protagonizou a mudança de posicionamento. Após analisar alinhamento ao projeto do grupo da prefeita, com indicação do apoio ao pré-candidato de Wagner Alves, ele recuou publicamente e anunciou que estará ao lado da esposa, a vereadora doutora Lara Fernandes, que se coloca como pré-candidata a deputada estadual pelo Republicanos. A decisão Além de surpreender, foi interpretado nos bastidores como um gesto político de forte impacto. A mudança de posicionamento não é apenas simbólica. Dr. Alan ocupa um dos postos mais estratégicos da estrutura de poder municipal e optar por um projeto próprio sinaliza independência em relação ao núcleo político governista. A soma desses episódios evidencia uma semana de forte ebulição política em Vitória da Conquista, o que se observa é um processo de fragmentação de lideranças que até então orbitavam em torno do mesmo grupo político. Minha gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso Bahia em Foco.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos iniciar agora o nosso Bahia em Foco, com foco na Assembleia Legislativa da Bahia, entrevista com o deputado e também, minha gente, ações do governo do estado. Vamos primeiro rodar a vinheta.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, todos sabem que o nosso Bom Dia Cidade tem uma preocupação especial de apresentar os parlamentares estaduais para a nossa audiência. Existe uma clara e evidente distanciamento entre as políticas que acontecem dentro da Assembleia Legislativa da Bahia com o público de forma geral. Então, com o escopo de apresentar para o Conquistense os deputados estaduais que o representam na ALBA, nós separamos um trecho da entrevista concedida pelo deputado Niltinho a Fernando Dourado. Vamos ouvir.
Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. Voltamos com o deputado estadual Niltinho, agora do PSD. Deputado, mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso programa. Deputado, no bloco anterior, eu questionei ao senhor a respeito das críticas da oposição e também da esperança dos oposicionistas em conquistar ali o governo do estado, né? Os legisladores, o pessoal do executivo, eles batem na tecla, eles batem na tecla que vão conquistar o governo por conta do desgaste político de 20 anos. O senhor acredita nisso, o senhor que tem aí passado pelo interior do estado?
Olha, Fernanda, é natural que a oposição busque um discurso para alimentar aqueles possíveis apoiadores ou aqueles que já caminham com ele. Você imaginar um governo de 20 anos, como é o nosso governo, o governo do PT, que participa a população de tudo que é feito com muita transparência, de todos os alinhamentos de grupo político. E quando eu falo alinhamento de grupo político, são com os partidos que fazem parte da base. São partidos que têm a participação direta na gestão, que contribuem, que ocupam espaços para fortalecer a política dentro das bases, pelo interior do Estado. Eu não consigo ver que há um desgaste dentro disso. Se você fizer um simples comparativo, Fernanda, os partidos dentro da base do governo do PT desses 20 anos, todos os partidos cresceram. Esses partidos, quando tomaram em algum momento a decisão de romper aqui ao longo desses 20 anos e foram para o grupo de ACM Neto, todos esses partidos encolheram. Alguns praticamente hoje não existem como partido. Então isso é um pouco da demonstração de que é um grupo que tem unidade, que tem respeito, que tem transparência na forma de fazer política e sabe cuidar daqueles que mais precisam, sabe cuidar daqueles mais humildes que estão aí espalhados. A gente tem, infelizmente, um estado pobre, um estado que não tem uma arrecadação como o estado de São Paulo, como o estado de Minas Gerais, como o estado do Rio de Janeiro, mas é o estado que faz investimentos do tamanho desses grandes estados. A gente chegou no ano passado a ter feito mais investimentos do que o estado de São Paulo na área de infraestrutura. Então, quando você faz comparativos com o orçamento pequeno que o estado da Bahia tem, comparado a estados com um orçamento muito maior, como citei aqui, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro.
O senhor falou nos bastidores também a respeito dos investimentos feitos aqui em Salvador, né?
Exatamente. Então, dentro de Salvador, quando você observa a capital, Salvador, os grandes investimentos são obras do governo do estado. São obras como o metrô, que iniciou com o então governador Jacques Wagner. Obras das vias expressas, obras como a 29 de março. Ou seja, essas intervenções foi na gestão do governador Rui Costa. Quando você vê contenções, você tem diversas escadarias, você tem praças grandes feitas através de investimentos do governo do estado. No geral, a mobilidade urbana da capital, ela foi 90% feita por esse grupo político, pelo grupo liderado hoje pelo governador Geraldo Rodrigues. Então a gente tem um comparativo de 20 anos de sucesso, talvez diferente de um grupo que já está lá há quase 16 anos governando a cidade de Salvador, onde você tem aí hoje a cidade de Salvador, que tem vivido um caos enorme, né?
Deputado, o senhor aí falou desse êxito, né? Eu gostaria de falar a respeito do presidente Lula. Nós sabemos que o presidente Lula tem uma força inquestionável, óbvio, no Brasil, é presidente da República, e no estado da Bahia também. Ele obteve mais de 70% dos votos aqui no estado, em Salvador, na capital da Bahia, a primeira capital do Brasil, também obteve mais de 72% dos votos. Só que agora as pesquisas dizem que Lula está ali no páreo com Flávio Bolsonaro. O senhor acha que pode causar impacto essa disputa acirrada no estado da Bahia?
Principalmente os estados do Nordeste têm um reconhecimento enorme ao presidente Lula, desde o governo passado dele ao atual governo. Então, essa expectativa que muitos têm de que o presidente Lula irá diminuir a diferença como na eleição passada, isso eu não vejo a menor possibilidade. Primeiro que essas pesquisas internas, essas pesquisas que estão externadas também, públicas, são pesquisas feitas ali nos centros urbanos. Quando você imagina o governo do presidente Lula, que é um governo que trabalha pelos menos favorecidos, a gente precisa alcançar numa pesquisa a zona rural, a favela, as comunidades mais carentes. Então, eu não acredito em pesquisa. Não tenho dúvida que o presidente Lula manterá a margem dele de votação aqui na Bahia. Essa margem que é o que mais incomoda a oposição, porque nesses 20 anos eles querem acreditar que todas as eleições foi Lula quem deu na Bahia. Não tem problema, realmente Lula contribui diretamente e contribui com entrega, contribui com a sua história, contribui formando cidadãos e cidadãs de bem. Então, quando você consegue botar aquela pessoa muito humilde para ter uma formação, onde você formar doutores, médicos, advogados, médicos, enfermeiros, professores. Então, assim, você dá a formação da capacidade técnica das pessoas terem o próprio instrumento de trabalho para poder ter uma melhor condição de vida. Quando você leva um Bolsa Família para aquelas pessoas que estão dentro da vulnerabilidade, que têm passado dificuldade. Tudo isso são programas, são ações do governo Lula. Que se eu for aqui alencar tudo que já foi feito no governo Lula desde o primeiro mandato dele, e hoje, retornando à presidência, já 3 anos e 3 meses à frente da presidência, a gente vai acabar tomando aqui todo o programa. Mas eu não tenho dúvida que o presidente Lula é um nome forte, é um nome que incomoda e, por isso, constantemente sofre esses ataques. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: o presidente Lula tem uma das coisas que é bem interessante nele, que ele é igual a massa de bolo, sabe? Que quando mais bate, mais cresce. Então, eu não tenho dúvida que isso aí é em virtude, será um grande caminho aí do crescimento dele ainda maior na medida que vai se aproximando da eleição.
Deputado, há uma expectativa muito grande de quem será o vice na chapa do atual governador Jerônimo. A gente sabe que já está formado ali, Jerônimo vai ser o candidato ao governo, Jacques Wagner candidato à reeleição ao Senado e Rui Costa também candidato ao Senado. A vice ainda está em discussão. Do outro lado, que é de Assis Neto, já formou a chapa, já está lançando e escolheu uma liderança, que é o prefeito Zé Cocage, que é como vice. Eu me recordo que eu entrevistei aqui o saudoso deputado estadual Alan Sanches, o qual sempre tive muito carinho, muito respeito, e ele dizia, na última entrevista que eu fiz com ele antes dele falecer, ele me falou, tanto nos bastidores quanto aqui, que era importante que o vice de Assis Neto fosse do interior, para conversar mais com a população. O senhor acha também que o governador Jerônimo deveria colocar um representante do interior na vice?
Olha, Fernanda, eu tenho tido muito cuidado, até falamos aqui anteriormente sobre a vice, do nosso nome ter sido ventilado, eu tenho tido muito cuidado com isso, porque é um posto que está sendo ocupado. Né? Nós temos no posto o vice-governador Geraldo Júnior, é um vice-governador que somou muito lá atrás na chapa, todos sabem, ele faz um pouco esse contraponto que você acabou de dizer. Quando você pergunta, o governador Jerônimo precisa de uma pessoa do interior? Jerônimo é do interior. Então ele é a maior representação hoje no estado, sendo do interior do estado da Bahia. Então naquele momento, Geraldo Júnior foi o representante da capital e região metropolitana. Então é um pouco do contraponto da chapa que, formada por Assis Neto e Zé Cocá. Então dentro do nosso ambiente, eu tenho respeitado muito a posição e Geraldo Júnior, vice-governador, no posto que está. Eu acho que uma mudança ela vai entrar se for uma estratégia do governador, uma decisão do governador de talvez trazer esse contraponto, trazer um nome que pudesse somar forças com ele em uma posição extremamente estratégica. Eu acho que, inclusive, essa decisão da vaga da vice não precisava estar nessa agonia toda. Então, ela pode ser decidida em julho, ela pode ser decidida na convenção, ela pode ter um tempo mais à frente para que seja uma contribuição mais estratégica, se assim for necessário, ou a manutenção também do atual.
Mas a ansiedade maior somos de nós, jornalistas, né?
Eu acho que também, talvez, de não definir, olha, vamos tomar essa decisão em julho, ela não será feita agora. Ou vamos tomar essa decisão agora e a manutenção é do atual vice-governador, por diversos motivos ele merece continuar onde ele está, ou vamos mudá-lo porque estrategicamente a gente precisa fazer essa mudança. Então eu acho que isso tá muito dentro desse desenho e um desenho que eu não vejo. A urgência é da oposição em definir candidatos. Porque há 3 meses atrás ninguém acreditava nem que a Assis Neto tivesse coragem de se colocar candidato a governador.
É aí, minha gente, um trecho de entrevista do deputado estadual Niltinho, estou fazendo aqui uma atualização da fala dele, né? Porque o atual vice-governador Geraldo Júnior, do MDB, ele foi anunciado como pré-candidato a vice na chapa do Geraldo Rodrigues, depois de muita discussão dentro da base governista de que poderia ser esse candidato. Dando prosseguimento aqui, ainda na Assembleia Legislativa, a sessão plenária da última terça-feira foi marcada pelo retorno dos deputados Josmaria Oliveira, do PSD, Ângelo Almeida, do PT, Neuza Cadore, do PT e Osni Cardoso, também do Partido dos Trabalhadores, que compuseram o primeiro escalão do governo de Jânio Rodrigues como secretários de Desenvolvimento Urbano, SETU. Desenvolvimento Econômico, Políticas para a Mulher e Desenvolvimento Regional, respectivamente. De volta à Casa Legislativa para a disputa eleitoral, eles receberam as boas-vindas dos parlamentares no pequeno expediente, conduzido pela presidente da ALBA, a deputada Ivana Bastos. Prestigiaram a reunião, vereadores e gestores de Malhada e representantes dos sindicatos dos policiais penais e servidores penitenciários do estado da Bahia. Robson Almeida destacou a necessidade de funcionamento pleno das comissões, solicitando à presidente da casa a recomposição dos membros das comissões temáticas. Josmaria Oliveira manifestou alegria por retornar à casa, lembrou sua trajetória da política e agradeceu ao Jânio Rodrigues pela oportunidade e a Otto Alencar pela indicação para comandar a SEDUR por 3 anos. José Raimundo Fontes saudou os representantes de Malhada e ressaltou os investimentos que a região do Vale do Uiuiu vem recebendo do governo do estado. O Ângelo Almeida, do PT, lembrou passagens de sua trajetória política, destacou pontos de sua atuação na Secretaria de Desenvolvimento Estadual, destacando, entre as conquistas da pasta, o número de mais de 250 mil pessoas com carteira de trânsito assinada. Carteira de trabalho, perdão, assinada. A Neuza Cadore, também do Partido dos Trabalhadores, falou sobre os desafios da pasta do retorno das conferências da mulher, da campanha Feminicídio Zero e do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio do governo Lula. Samuel Júnior, do PL, apontou para a responsabilidade das comissões temáticas de informar aos líderes da maioria e minoria sobre a falta dos seus membros nas reuniões e narrou um caso de uma professora filiada ao Partido dos Trabalhadores de São Sebastião do Passé, que passou, como trabalho escolar obrigatório, a visita a um terreiro de candomblé. Minha gente, ainda sobre a ALBA, o deputado Robson Almeida, coordenador da subcomissão da Assembleia Legislativa, que fiscaliza o contrato da Neoenergia Coelba, lamentou a decisão do Ministério de Minas e Energia de renovar a concessão do grupo espanhol Iberdrola por mais 30 anos. Em moção protocolada na ALBA, o parlamentar, que é engenheiro eletricista, fez críticas técnicas à medida e cobrou mais rigor na avaliação do serviço prestado à população baiana. No documento, Robson argumenta que a decisão não dialoga com o diagnóstico construído pela ALBA ao longo dos últimos anos, dos últimos meses. Abre aspas, a Coelba foi testada e reprovada na distribuição de energia da Bahia. Há falhas recorrentes que impactam diretamente a vida das pessoas e o desenvolvimento econômico do Estado, fecha aspas. A crítica do deputado se baseia em relatório da subcomissão que ele coordena. O documento apontou uma série de problemas estruturais na atuação da concessionária da Bahia. O relatório recomendou a não renovação do contrato e sugeriu a abertura de um novo processo licitatório. Minha gente, o deputado estadual Samuel Júnior comunicou oficialmente à presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Ivana Bastos, que se desfiliou do Partido Republicanos e ingressou no Partido Liberal. No documento encaminhado à chefe do Legislativo Baiano, o primeiro secretário da mesa e diretor da ALBA solicitou que sejam adotadas providências cabíveis para o devido registro dessas informações e junto aos órgãos competentes da Casa Legislativa, especialmente para o cumprimento das disposições regimentais. A mudança de agremiação por parte do deputado Samuel Júnior ocorreu na sexta-feira passada, dia 3, quando houve o encerramento da chamada janela partidária, um período de 6 meses antes do pleito eleitoral de outubro, onde os parlamentares podem trocar de partido sem perder o mandato. Minha gente, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Cefaz, alerta aos contribuintes para as datas de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Em abril, os donos de automóveis de placas com finais 1, 2, 3 e 4 possuem prazos terminando neste mês. Para mais informações, o contribuinte pode utilizar o atendimento do Balcão Virtual disponível no site www.cefaz.ba.gov.br, enviar e-mail para faleconosco@cefaz.ba.gov.br ou ligar para o call center no 0800 071 0071 para ligações de telefone fixo ou no 71 3319 2501 para ligações de celular ou de telefone fixo. Os proprietários de veículos com placas de final 3 e 4 podem quitar o imposto em cota única com 8% de desconto até os dias 29 e 30 de abril, respectivamente. Outra opção é pagar a primeira das 5 cotas do IPVA sem desconto. Já os donos de automóveis com placas 1 e 2, que passaram o tributo em 5 vezes, precisam quitar a segunda cota também até 29 e 30 de abril, respectivamente. Minha gente, este foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso Giro pelo Congresso.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida.
Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade!
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos dar o nosso pontapé inicial do nosso Giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia, Cidade.
É, minha gente, a Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei o PL 249/2025 e a Comissão de Segurança do Senado, do senador Márcio Bittar, do PL do Acre, que autorizar a gravação de conversas entre presos integrantes de organizações criminosas e seus advogados visitantes. A proposta, explica o relator, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, permite a captação ambiental de áudio e vídeo sempre que houver fundada suspeita de que o profissional familiar esteja atuando como mensageiro para ordens criminosas fora dos presídios. Vamos acompanhar matéria feita pelo Bruno Lourenço. Vamos ouvir.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública busca interromper a cadeia de comando das facções criminosas que, mesmo com suas lideranças presas, continuam a chefiar crimes violentos e o tráfico de drogas nas ruas. O autor da proposta, senador Márcio Bittar, do PL do Acre, argumenta que o sigilo profissional da advocacia e a inviolabilidade das visitas não podem servir de escudo para que presídios funcionem como escritórios do crime. Bittar afirma que a medida é um freio de arrumação necessário para que o Estado retome o controle do sistema penitenciário.
O Brasil inteiro sabe que o crime organizado continua dentro dos presídios comandando o crime lá fora. Que para isso eles se utilizam dessa inviolabilidade da visita, muitas vezes, do seu próprio advogado. Então, não faltam advogados que se prestam ao serviço de receber, na verdade, não é pelo serviço prestado como advogado, mas de ser pombo-correio. Então, isso precisa colocar limite.
O relator da matéria, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, apresentou emenda para garantir que a gravação não seja uma regra geral, mas uma medida excepcional dependente de autorização da Justiça. Segundo o relatório, o monitoramento só será permitido quando houver indícios de que o advogado está colaborando ativamente com a organização criminosa. Marcos Rogério ressaltou que a proposta não extingue o sigilo profissional da advocacia, mas o relativiza para proteger o bem maior, que é a vida.
Essa minoria de profissionais antiéticos se utiliza maliciosamente do sigilo da relação entre advogados e clientes para articular as cadeias de comando do crime organizado a partir dos presídios, permitindo que as lideranças de facções criminosas, mesmo presas, continuem chefiando negócios milionários. Salientamos que o projeto de lei não extingue a prerrogativa de sigilo profissional dos advogados. A proposição apenas flexibiliza esse direito em casos excepcionais.
O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Se virar lei, as autoridades penitenciárias poderão usar tecnologias de captação de sinais eletromagnéticos e ópticos para fiscalizar as entrevistas, e qualquer prova que não interesse à investigação deverá ser destruída para preservar a intimidade dos envolvidos. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Muito obrigado, Bruno Lourenço. Minha gente, o Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. O projeto de resolução 71/2023, aprovado, considera as feiras como um fator de desenvolvimento nacional. Vamos ouvir a reportagem do Douglas Castilho.
O Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. O objetivo do grupo será promover ações e políticas em defesa dos direitos, interesses e desenvolvimento econômico da categoria em todo o território nacional, além de ampliar a presença das feiras como fator de desenvolvimento nacional. O texto de criação do grupo, de autoria da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, prevê que o fortalecimento das feiras livres será perseguido por meio da articulação entre parlamentares, órgãos governamentais e entidades representativas, visando a formulação de políticas públicas. Damares Alves apresentou dados que demonstram a importância das feiras livres para o país.
São mais de 9 mil feiras no Brasil. 70% dos municípios no Brasil têm feiras. E nós temos mais de 2.300 mercados municipais no país. Só que a realidade deles hoje é muito diferente da realidade 30 anos atrás. Eles têm alguns problemas que precisam ser enfrentados com o nosso apoio, tipo segurança. A segurança de um feirante hoje, ela está comprometida.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, foi outra parlamentar que exaltou o papel desempenhado pelo setor.
As feiras livres, elas cumprem um papel estratégico no nosso país, na segurança alimentar, na geração de renda e, é claro, na organização do espaço urbano.
O grupo, que contará com senadores e deputados, realizará ainda sua reunião de instalação e a eleição de presidente e vice-presidente. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, ainda no Senado Federal, a mais alta casa legislativa do Estado brasileiro, foi instalada a comissão mista encarregada de analisar o texto da medida provisória 1327 de 2025, que traz inovações como a CNH apenas em formato digital e o limite de preço unificado em todo o país para exames médicos e psicológicos. Vamos ouvir matéria também de Douglas Castilho.
Foi instalada a comissão mista encarregada de analisar o texto da medida provisória que traz inovações como a CNH apenas em formato digital e um limite de preço unificado em todo o país para exames médicos e psicológicos. Outra novidade trazida foi a renovação automática para motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores, aqueles que não cometeram infrações nos 12 meses anteriores ao vencimento da carteira. A reunião definiu com o presidente o deputado Luciano Amaral, do PSD de Alagoas, e vice-presidente o senador Doutor Irã, do PP de Roraima. O relator será o senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, que editou a própria MP quando estava no cargo de ministro dos Transportes. Renan Filho destacou os pontos principais que a medida busca solucionar.
Foi uma medida provisória que atendeu muito os anseios da sociedade brasileira no que concerne a desburocratização do país, a simplificação da vida das pessoas, o barateamento e mais a digitalização do processo. Eu acho que essas discussões serão importantes e nós vamos fazê-la conversando com todos e buscando o avanço do país.
O vice-presidente da comissão, o senador Doutor Irã, manifestou sua preocupação com um dos aspectos da MP.
Algo que sempre tem me preocupado é a questão de uma avaliação médica, porque muitas vezes nós ficamos 10 anos dirigindo e às vezes nós não temos nenhuma penalidade porque nossos veículos estão no nome de terceiros ou às vezes a gente teve um evento adverso na nossa saúde, algum tipo de patologia que nos impede de dirigir e aí a gente vai ter renovação automática dessa carteira como nós estamos absolutamente incapazes de dirigir.
Até o dia 16 de maio, o colegiado terá a tarefa de analisar um texto que já chega à comissão com 221 emendas apresentadas por diversos deputados e senadores. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, plenário autoriza a reestruturação de dívida com Moçambique. Vamos ouvir a reportagem de Pedro Pincer.
O Senado aprovou a autorização de um acordo de reestruturação da dívida de 143 milhões de dólares de Moçambique com o Brasil, que é composta por valores em atraso de duas operações. A primeira, por créditos remanescentes de um contrato de reestruturação de dívida firmado pelos países em 2004. Por conta da crise econômica da pandemia da Covid-19, diversos países em acordo multilateral suspenderam o pagamento das dívidas. No caso de Moçambique, o pedido de suspensão foi apresentado em 2020. Já a segunda operação abrange um financiamento para obras do Aeroporto Internacional de Nacala. Esses contratos tiveram o governo de Moçambique como garantidor. O país deixou de pagar o financiamento do BNDES em 2017. O relator, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, que exercia o cargo como suplente na época, defendeu que a medida reafirma o papel do Brasil como credor responsável e alinhado a soluções multilaterais.
Cabe ressaltar que, ao contrário dos tratamentos de dívidas tradicionalmente negociadas no Clube de Paris, a DSSI não prevê concessões de descontos sobre o valor devido, mas somente a dilação do prazo de pagamento com aplicações de juros compensatório correspondente, de modo que o valor presente líquido dos débitos originais é preservado.
Pelo projeto, a primeira parcela de 6,7 milhões de dólares deverá ser paga após 60 dias da assinatura do acordo. Haverá depois 10 parcelas semestrais no valor de 136 milhões de dólares cada. O texto segue agora para a promulgação. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Minha gente, a Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei 615 de 2021 que criminaliza a comercialização de dados obtidos por meio de interceptações telefônicas, telemáticas ou de informática ilegais. A relatora, a senadora Damaris Alves, explicou que o objetivo é combater o mercado clandestino de informações privadas, como registros médicos, documentos digitalizados e senhas de redes sociais. Vamos ouvir a reportagem do Bruno Lourenço.
Aprovada na Comissão de Segurança Pública, a proposta altera a legislação para punir especificamente quem adquire, negocia ou divulga informações sigilosas obtidas sem autorização judicial. Atualmente, a lei já prevê punição para quem realiza interceptação ilegal, mas o novo texto estende a responsabilidade para quem lucra com o conteúdo vazado. Quem comercializar esses dados poderá cumprir pena de 4 a 8 anos de reclusão, o dobro da punição prevista para o tipo primário do crime. A relatora na comissão, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o potencial lesivo desse mercado é imensurável, expondo as vítimas a chantagens e danos profundos à reputação.
Na prática, o projeto visa combater uma forma de comércio em rápido crescimento global, a venda ilegal de dados privados. Entre as informações comercializadas estão passaportes digitalizados, documentos diversos, registros médicos, selfies e logins de redes sociais. O dano potencial decorrente do uso dessas informações é imensurável. Por exemplo, ao utilizar um documento de identidade adquirido por meio dessa comercialização ilegal, criminosos podem obter acesso a mais detalhes sobre a vítima e, com esses dados, não apenas buscar lucro financeiro, mas também causar constrangimento, danos à reputação e outros prejuízos sociais.
Segundo Damaris, o vazamento de dados privados é um crime de difícil detecção, o que exige um rigor maior para desestimular a prática. O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Muito obrigado, Bruno Lourenço, pelas informações. Minha gente, vai à CCJ, tema importante e discussão que ainda vai ter muita repercussão política. Vai à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, permissão para que estados legislem sobre direito penal e direito processual penal. Estados poderão criar leis próprias para tipificar crimes, definir penas e agravantes e regras sobre o cumprimento de penas, medidas de ressocialização de detentos e punições alternativas à prisão. Projeto de lei nesse sentido, o PLP 41/2025 do senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, foi aprovado na última terça-feira na Comissão de Segurança Pública. O projeto determina ainda que, caso haja algum conflito com o Código Penal ou de Processo Penal, prevalece a lei estadual ou distrital edital com base nessa autorização. Vamos ouvir agora matéria também de Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública flexibiliza a competência exclusiva da União para legislar sobre crimes e punições. O autor da proposta, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, argumenta que o modelo atual de legislação única para todo o território nacional dificulta o combate ao crime em estados com perfis muito diferentes. Para Wilder Moraes, a descentralização do poder de legislar vai permitir respostas mais ágeis contra a violência.
Os estados têm a sua posição próxima da realidade, com maior capacidade de reação.
A relatora da matéria, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o regime federativo só faz sentido se os estados puderem adaptar normas às suas peculiaridades. Damares citou, por exemplo, que enquanto o estado de São Paulo lida com milhares de furtos de veículos, estados como o Amazonas e o Mato Grosso precisam de regras penais e carcerárias que respeitem questões culturais de povos ribeirinhos e indígenas. Segundo a relatora, a diversidade regional do Brasil justifica o fim da centralização legislativa em Brasília.
É uma possibilidade dos entes subnacionais adotarem normas adaptadas às suas peculiaridades, é exatamente a principal justificativa da existência do regime federativo, especialmente em um país continental como o nosso, com profundas diferenças regionais.
O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Muito obrigado, Bruno Lourenço. Projeto relevante que mudaria a forma como é feita a legislação punitiva do Brasil em relação a crimes e também, né, a contravenções. Então, existe aí toda uma discussão antiga, uma cobrança para descentralização das decisões em Brasília em vários âmbitos, e aqui não é diferente, né? Permitir ao Estado legislar sobre esses assuntos realmente chama muito a atenção aos moldes como funciona nos Estados Unidos. Foi sancionada pelo Presidente da República, minha gente, a lei 15.377 de 2026, que obriga as empresas a disponibilizarem aos seus empregados informações oficiais acerca das campanhas de vacinação sobre HPV e sobre câncer de mama, de colo, de útero e de próstata. Vamos ouvir a reportagem de Douglas Castilho.
Foi sancionada pelo presidente da República a lei que obriga as empresas a disponibilizarem aos seus empregados informações oficiais sobre as campanhas de vacinação, prevenção contra HPV e cânceres de mama, de colo de útero e de próstata. O texto que altera a CLT acrescenta que os empregadores deverão informar aos trabalhadores a possibilidade de que se ausentem do serviço para a realização dos exames preventivos dessas doenças sem que haja desconto salarial. A relatora do texto na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu a medida e falou do impacto positivo do texto nos cofres públicos.
Impõe sobre o empregador e não sobre o poder público a obrigação de realizar as campanhas de conscientização, facultar ao empregado deixar de comparecer ao estabelecimento empresarial para a realização de exames preventivos. É medida justa que tem o potencial de evitar longos afastamentos para tratamento de saúde. Trata-se sim de medida apta a poupar os cofres previdenciários da concessão de benefícios de longa duração.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, encara essa lei como uma medida de distribuição de responsabilidade quanto à prevenção das doenças.
A gente tem que unir a sociedade como um todo. Como eu digo, por exemplo, sobre vacina. Vacina não é um ato individual, é um ato coletivo. Na hora que eu me vacino e outros se vacinam, a gente protege aqueles que não podem se vacinar. Então, é mais lei estimulando a iniciativa privada que mostre para os seus trabalhadores a importância da vacinação e também do diagnóstico precoce de câncer de mama, de colo de útero.
Com a publicação, a lei já se encontra em vigor. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, 8 horas e 1 minuto. O nosso Bom Dia Cidade chega ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a todos que estão aqui conosco até esse momento. Siga agora com a programação da Rádio Câmara e, se Deus permitir, estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã, amanhã, com mais Bom Dia Cidade para você.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um
copo. Da profissão de dançarino e Dia Nacional da Capoeira. E ainda, presidente da Câmara diz que proposta sobre fim da escala 6x1 pode ser votada até o fim de maio. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui pra gente. A gente tem alguns canais para você entrar em contato. Tem o nosso e-mail, que é o radio@camara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, que o número é daqui de Brasília, 61 999 789080. E eu lembro a você também que essa nossa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube fica com o chat aberto. Você pode deixar ali a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar. Então faça aquele convite, diz pra gente de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo nesta manhã de quarta-feira, 8 de abril. Bom, agora que são 8 horas e 2 minutos, a gente começa essa edição do painel eletrônico com informações sobre o fim da escala 6x1. Você já sabe, tem uma proposta de emenda à Constituição que está em discussão aqui na Câmara sobre esse tema. No momento, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse ontem, em entrevista coletiva à imprensa, que a expectativa é de que até o fim de maio essa proposta possa chegar à votação no plenário. Quem tem as informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, diz que o Executivo não encaminhará um projeto de lei com urgência constitucional sobre o fim da escala 6x1. Pelo acordo firmado com o governo, o assunto será tratado pela proposta de emenda à Constituição, que já está em análise e deve ter sua admissibilidade votada na próxima semana. Hugo Mota afirmou que o objetivo é votar em plenário a proposta até o final de maio. Ele deu declaração após reunião de líderes para definir a pauta da semana. Hugo Mota também informou que o projeto que regulamenta os direitos dos trabalhadores de aplicativo será votado na comissão especial e no plenário na semana que vem. Para ele, trata-se de um grande avanço para os trabalhadores, sem aumento no custo para os consumidores. O presidente ressaltou que o relator deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, vai apresentar um novo texto para ser analisado pelos parlamentares.
E a expectativa é que a comissão especial possa votar na próxima semana e nós queremos, em havendo acordo e consenso, também votar no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana. Esse projeto de lei importante que atende mais de 2 milhões de trabalhadores no país.
O presidente também foi questionado sobre a medida provisória editada pelo governo para atenuar o preço dos combustíveis, em razão dos efeitos da guerra entre Estados Unidos e Irã. As medidas incluem a anulação do PIS/COFINS sobre o diesel, uma redução de 64 centavos por litro na bomba, válida até dezembro de 2026. O pacote prevê subvenção a produtores e importadores de diesel, além de isenção de tributos federais sobre biodiesel e querosene de aviação, entre outros pontos. Hugo Mota avaliou que as medidas são corretas e vão ao encontro do que a Câmara defende.
São medidas importantes que vão, com certeza, ao encontro daquilo que o Congresso e a Câmara dos Deputados, mais especificamente, também entendem ser necessário nesse momento fazer para que as pessoas mais carentes do país não venham a ter uma alta do custo, principalmente dos alimentos, daquilo que nós temos a interferência do preço dos combustíveis. Então, as medidas do governo, na nossa avaliação, elas são satisfatórias.
Segundo o presidente, ainda precisa avaliar a duração do conflito para saber se o prazo previsto nas ações do governo poderá ser estendido. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora 8 horas e 5 minutos e ainda falando do fim da escala de trabalho 6x1, da proposta que trata desse tema aqui na Câmara. A Comissão de Turismo da Câmara faz hoje um debate sobre os impactos do possível fim da escala 6x1, que seria aí no caso você ter 5x2 ou tem algumas outras propostas sobre esse tema. Então seriam os impactos desse fim da escala para o setor do turismo, especificamente o setor do turismo. A gente lembra aqui, como o próprio Luiz Gustavo Xavier trouxe há pouco nessa reportagem dele, que o presidente Hugo Mota disse que essa possibilidade de votação da proposta no plenário até o fim de maio. No momento, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e há uma expectativa de que até a próxima semana ou nos próximos dias seja apresentado um parecer sobre esse tema na Comissão de Constituição e Justiça, que trata apenas da admissibilidade, mas, enquanto isso, outras comissões vão tratando também desse assunto para entender esses impactos. E por isso que a Comissão do Turismo faz esse debate hoje. Para falar mais sobre esse tema, já está comigo aqui nos nossos estúdios da TV Câmara, da Rádio Câmara e do canal da Câmara no YouTube, na entrada do corredor das comissões, o deputado Bibo Nunes, que é do PL do Rio Grande do Sul, ele que propôs esse debate hoje na Comissão de Turismo a respeito da proposta do fim
fim da escala 6x1. Deputado Bibo Nunes, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui.
Bom dia, Ana Raquel, imensa honra estar aqui no painel eletrônico.
Prazer é nosso, deputado. Bom, a gente sabe que esse tema está realmente em discussão, seja entre os sindicatos, os empresários. E aí, no caso específico do setor de turismo, deputado Bibo Nunes, qual que tem sido a preocupação?
Olha, o setor do turismo será com certeza um dos mais, se não o mais prejudicado. Imagine turismo quando sexta, sábado, domingo, feriado são os principais dias. Não tem menor fundamento. Aliás, essa proposta 6x1, ela foi feita por uma deputada que jamais assinou uma carteira de trabalho. Uma deputada que não sabe o que é ser empreendedor. Deputada que não sabe o que é o custo Brasil. Não sabe o que é o custo para um financiamento de um empresário. A esquerda, na sua imensa maioria, não tem noção do que é empreender. Então eles não têm noção do que é trabalhar 6x1, 5x2. É pura demagogia. Eu cito Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que diz o seguinte: quem trabalhar menos do que 60 horas por semana jamais vai progredir, crescer forte na vida. E eu cito o exemplo do Vale do Silício, na Califórnia, onde lá tem jornada 6x1, só que a jornada 6x1 é das 9 da manhã às 9 da noite, 12 horas por dia. É no trabalho que se vence, porque a esquerda gosta de quê? Trabalha pouco e ganha muito. Isso não existe. Como é que alguém ganha 10 mil reais vai trabalhar menos e ganhar a mesma coisa? Não existe. Então vai ter que reduzir, vai reduzir também a produtividade da empresa. É uma proposta sem fundamento. O ideal para a esquerda, presidente Lula, seria 0x7. Trabalha 0 e descansa 7, como é a grande parte do Bolsa Família hoje. São pessoas que não precisariam estar no Bolsa Família, mas estão simplesmente não trabalhando e ganhando. Então, querem só as minhas vantagens, querem os seus direitos e não têm os seus deveres em consideração. É trabalhando que se vence. Profissão de jornalista, por exemplo, quem trabalha em rádio e televisão, tem um dia por semana e um domingo por mês. E trabalha sábado, domingo, feriado. Por que que querem só essa moleza? Não tem noção do que precisa para desenvolver um país? Eu fico impressionado com isso, ainda mais como é que chegou a esse ponto. Uma discussão sem fundamento. Eu lembro que a Constituição de 1988 reduziu de 48 horas semanais para 44. Foi um absurdo. Agora querem reduzir para 40. Querem o quê? Daqui a pouco não trabalha. Não precisa trabalhar. E o dinheiro vem da onde? Não existe. É que estão habituados com um governo totalmente assistencialista. Que isso aí também é mais um tipo de assistencialismo, onde trabalha menos e quer ganhar igual ou até quem sabe mais. Um absurdo na 13ª potência.
Agora, deputado Bibo Nunes, o senhor falou assim, realmente aqui a proposta que foi apresentada foi para os deputados do campo, né, da esquerda, mais progressistas, mas também o que a gente observa é que em diversos setores, inclusive da sociedade, já há uma defesa da redução da jornada de 44 para 40 horas. Inclusive, a gente já teve discussões aqui na Comissão de Constituição e Justiça, alguns pesquisadores, economistas colocam que em países, por exemplo, da Europa, mais desenvolvidos, já existem muitas empresas com essa jornada 6x1, não, quer dizer, as jornadas 5x2, né, 5 dias de trabalho por 2 de descanso, e falam também da questão até de um trabalhador com mais tempo para a família, também ele pode aumentar sua produtividade. O senhor acha que há uma possibilidade de uma construção de um caminho intermediário para essa proposta aqui na Câmara?
Eu não vejo como, porque já existe 5x2 hoje em várias profissões. Já existe. Tem até 4x3 em várias profissões. Já está regulamentado. O Brasil já está andando muito bem assim. Tem que ter mais espaço, mais trabalho. É isso que precisa. Agora, países que tentaram, muitos já começaram, implementaram e desistiram. Porque não tem. Se vence na vida é trabalhando. Deus, quando fez o mundo, trabalhou 6 dias e descansou um. Então, é uma lógica de não querer trabalhar. Esse é o grande absurdo que eu vejo. Um país como o Brasil precisa, para sair desse caos que estamos vivendo, é no trabalho. Olha os empresários, a direita é de empreendedorismo, é com trabalho, é com vontade, com dedicação, porque quem faz o que gosta não cansa. Então, eu trabalho desde 17 anos e nunca cansei, só me diverti, porque eu gosto do que eu faço. Essas pessoas parece que chega 10x6, 5x6, querem ir embora. Troca de profissão, porque o trabalho dignifica. Quem faz o que gosta, sai muito feliz, chega em casa feliz. Estando feliz em casa, é bom para toda a família. Chegar triste em casa, quem trabalha 6x1, 5x2, 4x3, não gostando, que só quer seus direitos, quer trabalhar pouco e ganhar muito, não existe isso.
Eu vou trazer até argumentos aqui justamente para entender. É, exatamente, porque, por exemplo, existem também alguns argumentos que falam o seguinte, que aqui no Brasil já há setores que trabalham, como o senhor mesmo lembrou, sim, aqui agora, na escala 5x2 ou 4x3, mas geralmente setores que têm uma escolaridade ou uma formação mais específica, mas que os trabalhadores, que a grande massa dos trabalhadores, principalmente em posições que ganham menos, são os que hoje estão na escala 6x2 e que não tem muita opção. 6x1 até porque e não tem muita condição de mudar de profissão pela questão da sua escolaridade, da sua...